O entrevistado hoje é o deputado federal Luciano Dutti, que é do PSB e foi reeleito com mais de 98 mil votos para uma vaga na Câmara Federal. Temos diversos assuntos para falar com ele. Vamos dar início à nossa entrevista. Tudo bem, deputado? Obrigada pela presença.
É um prazer muito grande estar aqui na Rede AERP de Notícias novamente.
Deputado, diga para a gente, essa eleição foi bastante diferenciada em todos os contextos estaduais e nacionais. Qual foi a sua avaliação da eleição?
Olha, foi realmente uma eleição bem diferente para quem faz política de uma forma como a gente faz, né? Eu sou uma pessoa que vem da área técnica, que a gente estuda, monta projeto, apresenta projeto, discute orçamento, discute políticas públicas, né? E também não usa muitas redes sociais de forma sensacionalista. Né? Então, essa campanha teve um pouco disso, até pelo descontentamento da população com a parte política. Houve muitos votos foram nesse sentido. Né? Mas eu, felizmente, a gente fez uma boa campanha, buscou a reeleição, fizemos parte de uma coligação. Nessa coligação, eu acabei ficando em primeiro lugar da coligação da qual eu fiz parte. Então, estou bem feliz, bem contente para a gente poder fazer um trabalho sério, como fizemos ao longo desses 4 anos lá em Brasília.
A sua coligação esteve no apoio da candidata Cida Borghetti, né, hoje governadora, e que deixa o cargo para o Ratinho Júnior assumir em janeiro. O senhor já participou de alguma reunião com o governador eleito? Pelo menos ele tentou reunir alguns deputados federais?
Ele esteve em Brasília, né, junto à bancada. Conversamos com ele lá na reunião de bancada, acolhemos demandas que ele trouxe para a bancada. Acho que é uma harmonia muito grande entre a bancada do Paraná e o governador eleito. A gente está lá para ajudar o estado do Paraná como deputado federal, e o que a gente puder fazer para estar ajudando o governo do Paraná e o povo paranaense, a gente vai estar fazendo.
O senhor vê dificuldades nessa relação por ter apoiado outro candidato?
Não, tem uma boa relação com o Ratinho. Acho que foi uma conjuntura política momentânea, eleitoral, onde nós fizemos parte, houve uma decisão de fazer parte de uma coligação, e nessa coligação, foi uma coligação, inclusive, para nós, difícil até pelo resultado eleitoral, comprometeu um pouco a chapa proporcional também, mas eu acho que correu tudo bem. Acho que no fim, acho que agora há um acordo entre todos, e a partir de agora, passadas as eleições, o negócio é trabalhar pelo estado, ajudar o governador lá em Brasília. Eu sou relator do orçamento da educação, e a gente tem trabalhado também nesse foco, procurando trazer recursos novos para o estado do Paraná, para os institutos federais, para as universidades federais do nosso estado, mais recursos para o ensino fundamental também. Então, a gente tem feito todo um trabalho com esse objetivo.
Fazer a relatoria de um orçamento dessa envergadura não deve ser fácil, deputado. Acolher emendas de mais de 500 deputados e pressão de muitos governadores, no caso, principalmente?
Não é fácil, não. Fiz uma coisa muito, muito coerente e muito... Eu acho que deveria servir até de parâmetro. Eu acolhi todas as emendas de bancada, todas as de bancada e todas as emendas de comissão. Não rejeitei nenhuma, só três emendas que foram rejeitadas por questões técnicas. O resto eu acolhi todas as emendas. Com o recurso que nós tínhamos disponível, nós fizemos uma média desse recurso para abrirmos rubrica orçamentária para todos esses projetos que foram apresentados, e fizemos também uma valoração pelo IDH. Né? Então eu coloquei um pouco mais para os estados que têm IDH menor, e um pouco mais para quem tem um IDH menor, e um pouco menos para quem tem IDH maior. Então fizemos uma discriminação positiva, uma questão técnica bem estudada, que está sendo muito elogiada, inclusive, no âmbito da comissão.
O senhor criou um critério, né, para fazer essa distribuição interessante.
Criei um critério, porque senão tem muita gente que vai para uma relatoria e quer puxar lá para o seu estado, ou para uma questão pessoal, para o interesse numa, vamos dizer, se fosse da educação, numa universidade ou numa escola. Eu peguei e usei um critério, porque acho que é o mais justo de todos. Você está fazendo um orçamento para o Brasil, você não está fazendo um orçamento para o teu estado ou para a tua cidade. Né? Então, peguei e usei um critério, o critério do IDH, que eu acho que é o mais justo, e acolhi todas as emendas. Então, ninguém foi discriminado de deixar sua emenda sem ser atendida, ou seu estado sem sem ser atendido em detrimento do outro. Atendi a todas as bancadas e todas as emendas de comissões foram atendidas na nossa relatoria.
E de uma forma geral, o que é que o senhor imagina, ou primeiro vamos terminar de explicar, deputado, e agora, né? Após a relatoria, o orçamento passa pela aprovação, só para o nosso ouvinte entender também como é que é o trâmite.
É assim, ó, amanhã terça-feira, terça e quarta-feira, os relatores setoriais, eu sou um relator setorial, então o relator setorial vai apresentar a sua relatoria, o seu relatório. E daí, ele sendo aprovado, o relator geral vai acolher todos os relatórios e vai fazer o relatório geral do orçamento da União e que vai ser submetido ao Congresso Nacional, provavelmente dia 19 ou dia 20 de dezembro para ser aprovado, e é o orçamento que vai valer para o ano que vem.
E é o que norteia os investimentos dessa área, né, deputado?
Exatamente, é o que norteia isso.
De uma forma geral, o que é que o senhor imagina para o próximo governo federal, a legislatura que começa com vocês e o novo Poder Executivo, totalmente diferente desses últimos mandatos que o senhor acompanhou?
Olha, vai ter uma mudança de 50% na Câmara Federal e muda bastante o perfil, acredito eu, da Câmara, do Congresso Nacional, ele muda bastante o perfil. A gente tem uma expectativa de que a gente torce para que o Brasil dê certo, que o Brasil avance, saia dessa situação crítica, que diminua o desemprego que está aí, que o Brasil possa ser industrializado de uma forma competente, né, que se invista na questão da industrialização do país, no desenvolvimento do país. Acho que essa é a expectativa de todos. Nós do PSB, nós vamos estar lá votando aquilo que a gente acha que é melhor para o Brasil. Não vamos fazer nem oposição, não vamos ser nem oposição por oposição e nem governo por governo. Vamos fazer um mandato, como fiz durante os últimos 4 anos, votando aquilo que a gente acha que é mais correto, que é mais certo para que o Brasil possa se desenvolver.
Falando do programa Mais Médicos, o senhor é médico, é dessa área. Vi algumas declarações que o senhor aí ficou um pouco temeroso dessa situação dos médicos cubanos deixarem o Brasil.
Olha, assim, a gente até postei no meu Facebook uma questão, assim, fazendo um relato, assim, do que eu imaginava que deveria ter acontecido. E, assim, recebi muitas críticas pela fala que eu coloquei no Facebook. Mas, na verdade, há um desentendimento, uma falta de compreensão da questão dos mais médicos. Eu, como médico, sou médico, fiz parte daquelas pessoas que colocaram vários questionamentos ao programa, da forma como o programa foi feito, mas o programa acabou sendo feito. Veio para o Brasil, vieram milhares de médicos, e médicos, até Curitiba tem médico cubano. Nós defendemos a carreira de médico de Estado, que tem uma carreira de médico de Estado, que o médico possa realmente ser concursado, ter um concurso público federal que contrate ele e ele já sabe para onde que ele vai e lá depois ele pode ter progressões, fazendo com que ele possa ser removido de uma cidade mais longínqua para uma mais perto, como acontece em várias carreiras de Estado, como é o caso dos procuradores, dos promotores, né? Dos promotores que acaba acontecendo dessa forma, juízes, enfim, pessoal que vai evoluindo na sua carreira profissional. Então isso eu e o Mandetta fomos, eu sou um dos relatores, inclusive, desse projeto da carreira de médico de Estado. E defendo bastante isso, acho que essa é uma boa saída que nós podemos ter para frente. Nós também, eu, o próprio Mandetta e outras pessoas, nós defendemos na questão do Revalida algumas mudanças no Revalida, até para facilitar um pouco para quem já está no processo, já está trabalhando. Né? Então, assim, a gente tem, acho que tem várias situações que agora, no próximo ano, vão ter que ser resolvidas para poder amenizar o impacto dessa medida.
Falando em Mandetta, então indicado para o Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seu colega na Câmara Federal, o que é que o senhor acha dessa indicação, deputado?
Eu particularmente gostei bastante, porque o Mandetta é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima ao longo dos 4 anos. Ele é presidente da Frente Parlamentar da Medicina, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Medicina, trabalhamos vários projetos como esse da carreira de Estado para o médico, nós fizemos esse trabalho todo em conjunto, enfim, a gente tem um trabalho muito bom, eu tenho uma expectativa muito boa que o Mandetta possa fazer um bom trabalho.
De uma forma geral, qual é a área que o senhor acha que precisa de mais atenção no próximo governo federal ou mesmo da Câmara Federal?
Olha, sempre tem o básico, né, que é a saúde e a educação, né? mas acho que a economia também é um outro local, a geração de emprego, essa parte de economia, geração de emprego tem uma coisa muito a ver uma coisa com a outra, e manter mesmo a questão da saúde e da educação como prioridade.
E no seu mandato, deputado, o que é que o senhor leva para esse novo mandato como sua prioridade?
Eu levo a saúde. Eu já faço parte da Comissão de Seguridade Social, trabalho bastante nas questões da saúde e vou continuar trabalhando na Comissão de Seguridade Social e Família, buscando, e também na Comissão de Orçamento, que eu pretendo ver se eu consigo continuar na Comissão de Orçamento no ano que vem, que é uma comissão onde eu me aproximei bastante, hoje tenho um bom conhecimento da comissão, acho que dentro do meu partido, do PSB, sou a pessoa que está mais envolvida nas questões orçamentárias.
E é bastante estratégica, né, deputado?
É muito estratégica e muito boa. Para quem vem do Executivo, é uma comissão boa de ser trabalhada.
Verdade. Bom, e os seus projetos, então, agora começa uma nova legislatura, fica na Câmara Federal por enquanto, deputado? O que é que vem para o futuro político?
Eu fico na Câmara Federal por enquanto, sim, tranquilo. Trabalhando bastante, acho que é um momento de muita produção, e depois tem, cada 2 anos tem eleição, a gente vê cada 2 anos o que a gente vai conduzindo nesse processo, mas a princípio quero continuar na Câmara, fazer um bom trabalho nos próximos 4 anos.
De repente temos eleição para a Prefeitura de Curitiba daqui 2 anos, né, deputado?
Veja bem, a questão da eleição municipal é uma eleição municipal que vai ser diferente, uma eleição onde os partidos não vão poder fazer coligações nas proporcionais. Se não houver nenhuma mudança, essa é a regra que vai permanecer. Então você tem que ter candidatura, e o PSB está trabalhando para ter candidaturas na maior parte dos municípios do estado do Paraná, nos grandes centros, para que possa montar chapas boas de vereadores e o candidato da majoritária poder estar puxando essa chapa. Então acredito assim que em muitos locais nós teremos candidaturas próprias no estado do Paraná.
E o senhor pode encabeçar a capital, de repente, deputado?
Não sei,
não tem essa pretensão agora.
Não, é uma discussão ainda para frente, ainda é muito cedo. Acabamos de sair de uma eleição, ainda no o cenário. A gente começa a enxergar a eleição de 2020 em 2019. Quando está em 2018, ainda parece que ela está muito longe. O ano que vem, quando passar o carnaval, vai parecer que ela está bem perto. Porque vai faltar, o ano que vem a eleição daí. Então, acho que é nesse momento que as coisas começam a ser discutidas.
Agradeço, então, deputado, muito sua participação aqui com a gente. Espero que o senhor faça um bom mandato em Brasília e estamos à disposição aqui também.
Obrigado, Lígia. Obrigado a todos que estão nos ouvindo e podem contar que vamos fazer um bom trabalho como fizemos ao longo desses 4 anos.